9h20. Bom dia para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá ligado no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Vamos juntos a partir de agora. Opa, essa voz não é de Cacá Barbosa. Essa voz aqui é de Yuri Queiroga. Eu tô com você até às 11 horas da manhã, ao lado dela, ao lado de Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
Bom dia, Yuri. Bom dia para você. Boa semana para todos nós. A gente tem falado e tem noticiado tanto, né? Porque a gente precisa, porque é de interesse coletivo, é de interesse público que a gente traga aqui números da Covid e que a gente debata sobre isso. A semana começando aí, a gente deseja esperanças renovadas para todos nós, força para quem está com seu parente, com seu amigo, enfim, com alguém internado, com alguém doente, força. E nossos sentimentos mais sinceros para aqueles que perderam alguém nessa loucura que a gente vive, né? Nesse momento tão difícil. E que esta semana que começa nos renove as forças, as energias, a fé, a esperança em dias melhores, de dias melhores e por dias melhores. Vamos embora, começando seu Band News primeira edição. Hoje é comigo e com o Yuri Queiroga. O Cacá chega mais tarde.
Cacá hoje vem para apresentar o segunda edição às 5 da tarde com o Oscar Neto.
Exatamente, mas a gente tá aqui juntinhos, tava esperando só a hora de chegar, de entrar, chegou a hora, então vamos que vamos.
Vamos nessa. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Protesto promovido por representantes de bares, restaurantes e do setor de turismo acontece agora de manhã em João Pessoa. A concentração para uma carreata começou por volta das 8h30 da manhã, no altiplano, em frente ao Passo dos Leões. Os organizadores alegam querer participar das decisões junto ao poder público sobre as medidas restritivas de combate à Covid-19. A gente deve ter mais informações durante a nossa programação aqui no Primeira Edição e também durante todo o dia. A Prefeitura de Campina Grande terá que suspender os trechos do decreto de restrições para conter o avanço da Covid-19, que tenham alguma divergência ou sejam mais flexíveis que os assinados pelo governo do estado. Um dos pontos é adotar o toque de recolher das 10 da noite até as 5 da manhã, o que não estava sendo feito, e limitar o horário de delivery até as 9h30 da noite. As celebrações religiosas que tinham permissão para acontecer presencialmente deverão voltar a ser remotas. A decisão foi do juiz plantonista Alex Muniz Barreto, da segunda vara da família de Campina Grande, que atendeu a uma das duas ações movidas pelo governo da Paraíba. No documento, o juiz criticou as flexibilizações, mas também reclamou do próprio governo, afirmando que o atual pacote de medidas é débil e insuficiente. E a justiça aceitou uma outra ação do governo do estado, determinando a suspensão de missas e cultos presenciais em Cabedelo, Bahia e também no Conde. As três cidades tinham considerado as celebrações religiosas como atividade essencial, permitindo a abertura de igrejas com até 30% da capacidade. A juíza plantonista Ana Carla Falcão da Cunha Lima ainda ordenou o fechamento dos bares localizados na costa do Conde aos fins de semana. A prefeitura tinha liberado o funcionamento das 11 da manhã às 3 da tarde nos dois fins de semana do decreto, proibindo nestes locais, ali na Orla do Jacumã e em toda a costa do Conde, o consumo e a venda de bebida alcoólica. Portanto, a gente teve em pelo menos 4 cidades que tinham alguma flexibilização ou alguma divergência dos decretos assinados pelo governo do estado, a gente teve ações numa primeira instância sendo bem-sucedidas por parte do governo, ordenando que as prefeituras sigam à risca o decreto estadual.
Pois é, olha, e a gente vai seguindo, trazendo outras notícias aqui para você, agora atualizando os casos de Covid. O domingo sempre é marcado pela redução dos números, né? É normal, é natural, porque a gente não tem o registro, o cadastro das informações no mesmo ritmo da semana.
E aí terminam vindo nos outros dias, na segunda e na terça principalmente.
Mas mesmo assim, a Paraíba registrou 1.256 novos casos de Covid. Ainda assim, né, números alarmantes. Foram registradas ainda 37 mortes por causa da doença, sendo 28 delas, de fato, nas últimas 24 horas. Os dados são do último boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, ontem no finzinho da tarde. Agora a Paraíba tem mais de 238 mil infectados oficialmente pelo coronavírus, e eu digo oficialmente porque muitos adoeceram, não foram testados e ainda não sabem, né? Acham que pegaram a doença, mas não têm a certeza porque não tem um teste para confirmar. E nós temos aí, gente, 4.933 óbitos. São quase 5 mil mortes dentro desse ano, só por Covid-19. Isso as confirmadas.
Isso.
É uma marca triste. Né? A gente... Tá muita gente se sentindo... Eu tô cansada, eu não aguento mais. A gente também tá cansado de dar números assim.
Se a gente, jornalista, também tá cansado, imagina os profissionais da saúde que estão chegando... na situação de ter que escolher quem é que vai ter prioridade para receber atendimento.
Pois é.
Quando não, para escolher quem sobrevive e quem morre.
Pessoas estão na fila por uma vaga de UTI. E esse tempo de espera pode sim fazer a diferença entre a vida e a morte. Imagina o desespero, né? A doença tem chegado cada vez mais perto, né? Quando não na família... Pessoas que nós conhecemos, próximas, doentes, entubadas, morrendo. Enfim, o momento, de fato, pede conscientização. Não é gripezinha, gente. É uma infecção forte, grande, pesada, violenta. E se a gente continua aglomerando, a gente trabalha para o vírus. E não contra ele, né? Então, a gente precisa também fazer a nossa parte, sempre, como cidadãos conscientes da responsabilidade que temos, e cobrar dos gestores a parte que lhes cabe, né, no combate a essa doença e também no enfrentamento à crise econômica. Mas as duas coisas precisam caminhar juntas. Uma coisa não pode excluir a outra. Nós temos hoje na Paraíba 171.673 pacientes que estão recuperados, felizmente. Em João Pessoa, a ocupação de leitos de UTI permanece em 93%. Chegando a 88% no Sertão e 86% em Campina Grande.
Né? Com aquele problema lá da regulação do Hospital Pedro I, a gente também tem essa situação, né?
Pois é, você tem um hospital de clínicas de Campina, né, com capacidade também, já ali no limite, alguns dias chegando a 100% da capacidade. O Hospital Pedro I, que não participa dessa regulação, que deveria entrar na regulação, porque o momento pede comprometimento de todos, o momento pede alinhamento das posturas, alinhamento das decisões, né, para que a gente tenha de fato um exército, né, e não vários grupos, mas um exército lutando contra a pandemia, que está nos destruindo. Né? Está destruindo famílias e está também destruindo a economia. Eu vou falar sobre isso já, mas é importante dizer que o inimigo da economia não são as medidas restritivas, mas é o vírus. Então, a gente está olhando para um inimigo diferente.
A gente está elegendo um inimigo que, na verdade, não é inimigo.
Que não existe, que está trabalhando para tentar... conter a pandemia.
Enquanto,
então, já a gente fala sobre isso.
Enquanto o estado da Paraíba se aproxima das 5 mil mortes pela Covid-19, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma manifestação pró-governo e contra medidas de restrição em João Pessoa. A concentração aconteceu em frente ao grupamento de engenharia na Avenida Epitácio Pessoa, se estendendo do fim da manhã até o meio da tarde. Houve aglomeração, contrariando não só as medidas governamentais, mas as orientações das autoridades de saúde para prevenir o contágio pela Covid-19. Infelizmente, a gente teve esse caso não registrado só em João Pessoa, mas registrado também em outras capitais do país. A gente vai falar também sobre esse final de semana de manifestações por aqui em João Pessoa e também em outras capitais do país durante o nosso Band News Manaíra, primeira edição.
Até porque ontem não teve protesto só com relação a isso, né?
Exato.
Teve protesto com relação contra as medidas restritivas, mas teve protesto também pelos 3 anos sem resposta sobre o assassinato de Marielle. Então, foi um protesto completamente diferente, respeitando as medidas sanitárias, né? Então, você teve projeções em vários lugares, em várias cidades, né? Perguntando exatamente quem mandou matar Marielle. São 3 anos sem resposta.
Pois é. E agora o destaque do esporte: Botafogo e 13 empatam na terceira rodada da Copa do Nordeste. O Belo jogou em casa e tropeçou diante do Sampaio Corrêa no último sábado, ficando no 1-1 e chegando ao terceiro empate em 3 jogos. O time comandado por Marcelo Vilar é o vice-lanterna do Grupo A, à frente apenas do Sport, que ainda joga na quarta-feira contra o surpreendente 4 de julho do Piauí. Já o Galo ficou na igualdade com o Fortaleza fora de casa, também por 1-1, e diferente do Botafogo, aparece na parte de cima do Grupo A. O time do técnico Marcelinho Paraíba é o co-líder do grupo com o Ceará, com 5 pontos. São 9h31 da manhã, hora de mais um Band News Manaíra, primeira edição. Vamos até às 11 da matina e você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991-11-9207, 991-11-9207.
Band News, tempo.
João Pessoa tem possibilidade de pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite. Agora o sol aparece em meio a algumas nuvens. Temperatura de momento é de 28 graus. A mínima registrada hoje foi de 24 e a máxima deve chegar aos 30 graus aqui na capital paraibana. Daqui a pouco a gente vai ter a previsão do tempo também em Campina Grande. Agora sim, Regina.
Campina Grande, tempo firme hoje, essa é a previsão, né? Não tem chuva prevista para hoje na cidade, na Rainha da Borborema. A temperatura agora está em 25 graus, a mínima é de 22, mas pode chegar ainda hoje aos 31 graus na Rainha da Borborema. É calor com força.
É, e aquela lá a sensação térmica ainda não é das mais altas, é um pouco mais honesta. Aqui não, aqui a temperatura tipo bate 30 graus, sensação térmica vai lá para 34. 9h32, você participa com a gente mandando a sua mensagem. 991-11-9207, 991-11-9207. Quem está conosco é o ouvinte Alexandre de Souza Santos. Ele diz: minha mãe está com Covid e essa manifestação que aconteceu ontem aqui na capital foi um escárnio. Alexandre que mora lá no Geisel. Ricardo Santos também está interagindo conosco. O ouvinte Suélio Costa nos manda aqui uma mensagem e manda uma informação. A gente vai apurar essa informação, o Suélio. A gente vai checar e quando tiver a confirmação a gente traz aqui, não só para você, mas para todos os ouvintes aqui da Band News FM Manaíra. O Marcos Camargo está dizendo o seguinte: hoje constatei um efeito colateral indesejado do lockdown do fim de semana. As academias não funcionaram nesse período. Com isso, hoje, às 5 da manhã, um horário que normalmente tem poucas pessoas, infelizmente, algumas academias já estavam com o limite máximo. Achei muito cheio mesmo, preferi ir embora, mas me veio a reflexão. Será mesmo que as atividades... O fechamento das atividades no final de semana foram uma boa medida, entre elas, limitar a abertura das academias, concentrando as pessoas num horário específico?
Sabe aquela história? Agradecer aos ouvintes e já eu falo sobre o que o Alexandre nos trouxe aí, mas todas as participações extremamente pertinentes. E aí eu cresci ouvindo uma história, uma sentença. E essa sentença dizia o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Mamon e a Maomé, né? Você já ouviu isso, Yuri?
É.
Né? A gente já ouviu
isso
uma
já foi,
ou
isso já foi,
outra.
A gente tá em tempo de campanha da fraternidade, isso já foi lema de campanha da fraternidade. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro e muito menos agradar a dois senhores.
Pronto. Então o que está acontecendo com os nossos gestores é exatamente isso. Eles estão tentando servir a dois senhores. E aí, no final das contas, acaba não agradando ninguém. Porque no final das contas, as medidas que são adotadas para a proteger acaba sendo anuladas pelas outras. Então acaba não fazendo nada que preste. O resumo da ópera é esse. Então, quando o juiz chega e diz, como foi o nome do juiz, Yuri, o que determinou que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, seguisse as...
Foi o Alex Muniz Bezerra.
A gente também teve determinação aqui envolvendo Conde, Cabedelo, né?
Bahia também.
Dizendo, vocês têm que seguir as determinações do governo.
Decisão de Campina Grande foi o juiz da vara da família de Campina Grande, juiz plantonista Alex Muniz Barreto. E no caso aqui da região metropolitana de João Pessoa, foi a juíza plantonista Ana Carla Falcão da Cunha Lima.
Pronto. Então a gente tem pessoas diferentes, juízos diferentes, com um entendimento semelhante. E seguindo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Foi que o Supremo Tribunal Federal... Porque tem muita fake news rolando e muita gente acreditando que o Supremo tirou a competência do governo federal para lidar com o enfrentamento à pandemia, o que não é verdade. Essa competência é da esfera federal. Né? O que se fez foi, as competências agora elas foram ampliadas nesse sentido também, falando, eu não estou falando de forma jurídica, né? no juridiquês, eu estou falando no português para todo mundo entender. Então o que o Supremo fez foi, não, estados e municípios podem também atuar nesse sentido, na inércia do poder maior, do poder central, estados e municípios podem, né, agir no que diz respeito à compra de medicamento, no que diz respeito à compra de vacina, no que diz respeito às medidas de enfrentamento à pandemia. E aí, o que que diz a lei da pandemia do ano passado? Diz que o governo federal pode sim intervir nos decretos estaduais e municipais, desde que para torná-los mais restritivos e não para afrouxá-los. Por simetria, isso se aplica aos estados e municípios. Então, se você tem municípios com leis mais frouxas, com decretos mais frouxos, e o decreto estadual, ele é mais restritivo, pela questão de interesse público, de interesse coletivo e saúde sanitária, o mais restritivo, ele tem a prioridade. Esse foi o entendimento desses dois juízos, pelo que a gente percebeu, né? Então, o que acontece é que sanitaristas dizem o seguinte: a gente precisa parar por um breve momento. Se a gente já tivesse feito isso de forma efetiva...
E em união, porque o que aconteceu... O que aconteceu foi estado A fechando, estado B mantendo aberto, faltou unidade.
E aí fica difícil de você combater esse inimigo que é muito mais forte e poderoso, né? E que inclusive age a partir da nossa... Ele se vale do nosso comportamento. Então, quando a gente atua, quando a gente age, quando a gente se comporta e trabalha para o vírus cresce e se fortalece. Uhum. É exatamente o que está acontecendo. Então, quando você tem gestores tentando servir aos dois senhores, sem tomar de fato uma medida que seja efetiva, você acaba promovendo essas coisas. Então, tem certas medidas que eu, Rejane, também questiono e não entendo. Eu, Rejane. Né? Eu digo, mas por que que... Beleza, igreja não é serviço essencial, igreja não gera economia, não movimenta a economia, né? Mas se a igreja funcionar com 30%, todo mundo estando de máscara, será que não pode? Eu também me faço esses mesmos questionamentos, mas eu, Rejane, não sou técnica, não sou sanitarista, não sou infectologista e não entendo do carteado. Eu entendo de jornalismo. Então, as decisões que estão sendo tomadas são pautadas em cima de decisões técnicas. O problema é que a política contamina a decisão técnica.
E aí desqualifica a coisa
técnica. Pois é, e aí a gente fica nesse chove no molha. E enquanto isso, a gente não resolve o nosso problema. Uhum. A economia sofre com isso. Se a gente não tivesse tomado medidas mais duras antes, talvez a gente não estivesse passando por isso agora. Pois. Né? Então, assim, qual é o remédio contra a Covid? Vacina. Qual é o remédio para a economia? Vacina. Qual é o remédio para a gente sair desse buraco? Vacina. Então, a gente tem que cobrar vacina. E aí, por falar nisso, nós estamos na linha
com o Graco Parente. Graco Parente, a gente vai conversar aqui no Band News Manaíra, primeira edição, sobre o protesto que está acontecendo agora de manhã, com representantes dos setores de alimentação e turismo aqui da capital. E a gente está na ponta da linha com o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação aqui de João Pessoa, Graco Parente, que já está na manifestação, começou por volta das 8:30 da manhã. Graco Parente, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição. Bom dia.
Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, Gato.
Bom, primeiro de tudo, pelo que a gente viu ali da pauta que as instituições estão levando, além do próprio funcionamento, dos setores, vocês pedem uma maior participação nas tomadas de decisões em relação às medidas restritivas, não é isso?
Com certeza. O nosso segmento, ele vem sendo penalizado já tem um bom tempo. Certo? Eu quero só fazer uma retrospectiva. Há 4 meses, lá atrás, nós passamos 4 meses fechados. Quando nós reabrimos, nós percebemos que a taxa de contágio e o Covid, ele era decrescente. E assim continuou quando nós reabrimos, certo? E agora, quando foi justamente agora, nós fomos surpreendidos pelo governo do estado sem sequer nos procurar nem nos atender. Nós enviamos ofício, solicitamos audiência para que a gente pudesse conversar, até porque eu acredito que quem entende do segmento de alimentação fora do nosso somos nós. E nós poderíamos, através de diálogo, encontrar uma forma que atendesse aos anseios do poder público, preservando os empregos, certo? Preservando as famílias, e que também atendesse, pelo menos, aos restaurantes, para poder dar uma sobrevida, porque é um segmento que vem sofrendo muito.
Ô Graco, qual é a ideia, né? O que vocês pensam nesse sentido, né? Qual é a sugestão, essa é a palavra, a sugestão do segmento, né, para o governo do estado? O que vocês gostariam que fosse colocado na pauta de negociação quando o assunto é a questão das medidas restritivas?
Eu quero começar dizendo que nós somos favoráveis a cortar na pele, certo? Eu quero começar dizendo que nós não estamos aqui para pedir reabertura de nada, certo? Nós estamos pedindo para que a gente encontre, e aí eu não tenho uma fórmula correta, certo? Eu quero lhe dizer, vamos lá, o que é que gera aglomeração? Qual é a diferença de um restaurante para qualquer outro comércio? A ideia, para traduzir, é o seguinte: nós já estamos fechados há 20 dias e nós estamos vendo que os números são crescentes. Então, se o culpado, se o vilão fosse o bar, o restaurante, o segmento de turismo, nós já teríamos conseguido baixar essa taxa de contaminação, certo? Então, nós vamos passar 60, 90, 120 dias enxugando gelo e até para chegar lá na frente, ver que as empresas quebraram, que nós matamos os pais de família de fome e dizer que não era a medida correta. Então, o que o segmento quer é construir, em conjunto com o poder público, uma medida que atenda, pelo menos, para poder dar uma sobrevida, para que a gente possa saber que a gente precisa trabalhar. Nós não temos mais suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, nós não temos auxílio emergencial, nós não temos nada. E nós precisamos.
Eu acho extremamente pertinente isso que você diz, porque de fato, quando a gente fala em economia, a gente precisa lembrar que as pessoas consomem, mas para que as pessoas consumam, essas pessoas precisam estar empregadas. Então a gente precisa de uma economia forte, e eu concordo com você nesse sentido. Mas a cobrança não tinha que vir principalmente por parte, hoje, do governo federal, que... não me parece que tem sido inerte a essa crise e as medidas, as soluções que deveriam ter sido tomadas para proteger também o setor produtivo, o setor econômico e também uma cobrança mais efetiva, inclusive do próprio Congresso. A gente tem deputados, o Efraim Filho, ele tem tomado a dianteira nessa luta, inclusive, que é O que a gente não pode colocar aqui é o setor econômico como inimigo. Jamais, jamais. A gente precisa que a economia esteja funcionando e pujante. Mas a gente também está no meio dessa pandemia louca que tem levado vidas e economia também se faz com... Na verdade, se faz com gente, se faz com pessoas, as pessoas precisam estar vivas. Então, essa cobrança não tinha que vir de forma, de fato, efetiva para que o governo federal tome medidas que possam ajudar o segmento, aos diversos segmentos econômicos a, de fato, conseguir passar por essa crise sem essa perda, sem essa tragédia que a gente está vendo, porque, de fato, a gente está vendo uma tragédia de todos os lados e a gente entende aqui o desespero do segmento, do setor, mas a cobrança não tinha que vir, não tinha que ser direcionada exatamente às ações do governo federal que têm sido inefetivas?
As ações do governo federal nós estamos cobrando, nós tivemos inclusive uma reunião com a senadora Daniela Ribeiro, no sentido de pedir que pudesse ser ampliado esses auxílios, certo? Eu não entro na questão política, nós cobramos da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. Em âmbito federal, nós cobramos o que pedimos, o que pudemos, certo? E estamos lutando com todas as armas. Agora, é bom lembrar que enquanto o governo federal concedeu auxílio ao funcionário da vez passada, que fomos nós que partimos na frente e fechamos os nossos estabelecimentos, aceitamos o lockdown, aceitamos o encerrar as atividades, não fizemos nenhuma espécie de manifestação, naquela época o governo federal deu auxílio, naquela época tinha crédito emergencial, tinha linha de crédito, mandou dinheiro para os governadores.
Deu auxílio porque a gente teve a intervenção exatamente do Congresso. Se não fosse o Congresso que tomou a dianteira nisso, deputados, senadores, as medidas não tinham sido efetivas, né? E aí, mais uma vez, eu digo que quem tem tomado o protagonismo dessa cena, de fato, é o próprio Poder Legislativo. Então é bom que a gente lembre disso. As medidas foram tomadas porque o Poder Legislativo se antecipou e, na verdade, se antecipou não. Puxou.
Tomou a iniciativa.
Tomou a iniciativa, né?
Mas eu também quero lembrar, certo? Trazendo para essa cobrança, a gente já trouxe para aqui, para o Legislativo, certo? Nós já fizemos esse contato, não só com os deputados, mas com os senadores, com o senador Vital, com a senadora Daniela, que tem sido uma ponte, uma interlocutora gigantesca, que tem defendido os empregos, o segmento, tem entendido a nossa dor. Cobramos do governo, através da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, teve uma reunião com o ministro do Turismo, teve uma reunião com a equipe ministerial e nós entendemos, certo, que existem inúmeras medidas que elas precisam ser tomadas, certo? Mas algumas medidas dessas que precisam ser tomadas, a gente precisa entender que são detalhes. E aí eu trago aqui para você ver como o autoritarismo ele interfere numa postura dessa. Nós sabemos que o range, a faixa de tempo que mais existe pedidos de delivery, ele está entre as 8 da noite e às 10. E o governo do estado trouxe uma limitação de horário de 21h30. Com essa limitação, nós estamos adensando os pedidos, gerando um caos dentro das cozinhas do restaurante e nos motoboys. E nós temos recebido inúmeros relatos de motoboys que levaram quedas, certo? Porque saíram correndo com medo do toque de recolher, causando um pânico. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é dessa forma que se constrói uma Paraíba melhor, que se preserva emprego. Ele tem todo o direito do mundo de dizer não a gente.
Uhum. Mas nós o que temos vocês que querem é diálogo, que a gente não é isso? Tem.
Não, nós queremos conseguir, pelo menos, trabalhar. Por quê? Como é que um restaurante, e aí respondendo lá no começo, a gente entrou em outra seara, como é que nós conseguimos... Como é que nós vamos conseguir sobreviver? Como é que nós vamos conseguir sobreviver esse tempo todo? Nós já sangramos lá atrás, certo? E aí nós, como eu disse a você, nós queremos cortar na carne. Se for necessário suspender a transmissão de jogos de futebol, é o que aglomera, embora traga receita, nós estamos dispostos a fazer. Ah, é reduzir o horário, vamos fechar às 22? Vamos fechar às 22. Ah, a gente precisa da quantidade de mesa, vamos fazer. Até porque nós estamos vendo que o Rio Grande do Norte, aqui a cidade de Natal, tem uma condição epidemiológica muito pior do que a nossa, em estrutura de hospital, de tudo, e continua com os restaurantes bem mais flexíveis do que nós. Então, nós precisamos, nesse momento, um olhar mais específico, mais clínico, entender como é que a gente consegue juntar esse funcionamento entre o interesse do poder público em vencer a pandemia, porque nesse momento o vilão é o vírus. Nós não temos aqui quem é contra, não. Todos nós estamos aqui para poder matar o vírus, mas nós não podemos morrer por ele, porque na
medida que a gente também preserva
preservando os empregos, nós também estamos preservando as vidas.
O Graco, exatamente, você traz um ponto que é importante, que uma coisa não exclui a outra. Saúde e economia, elas podem andar juntas. E aí eu pergunto o seguinte: semana passada, antes dessas medidas mais duras, houve uma reunião com alguns segmentos, CDL, Sinduscom. Vocês, o segmento de bares, restaurantes, não participaram dessa discussão?
Infelizmente não, nós não fomos convidados, muito pelo contrário. Justiça seja feita, embora o governo quem tem nos escutado é o prefeito Cícero Lucena. Esse tem nos escutado, tem dado não, certo, em muitas coisas, mas muitas vezes conseguiu ceder, entender. E entendendo que a gente estava pedindo não trazia prejuízo ou dava para se fazer. O secretário de saúde do município nos escutou, nos atendeu, certo? E o governo do estado, nós mandamos ofício, fizemos tudo e infelizmente não tivemos retorno.
Entendi. Então fica aqui, né, o protesto, fica aqui o pedido, a solicitação, inclusive do segmento de bares e restaurantes de João Pessoa. É uma cidade turística, é uma cidade que vive também, né, desse segmento. E o diálogo, de fato, é necessário. Enfim, medidas restritivas são necessárias, mas o diálogo, sobretudo, deve prevalecer.
Rejane, o governador vai entender, quando for daqui a alguns meses, que tiver um caos social, que tiver pessoas morrendo de fome, filhos morrendo de fome, a criminalidade aumentando, aí sim o poder público vai entender o nosso recado. Nós já demitimos mais de 1.000 pessoas. Demissões já passam de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Se isso, cada semana esse número é crescente. E nós não sabemos onde vamos chegar.
Ô Graco, agora eu faço aqui também uma pergunta com relação ao funcionamento de bares e restaurantes. A gente já conversou em outro momento, falávamos sobre isso, né? E eu dizia à época que existem empresários comprometidos com a questão sanitária, com a saúde, seguindo regras, seguindo a questão do distanciamento das mesas, a questão da lotação, quando dá determinada lotação, a gente não pode, tem que esperar mais um pouquinho. Eu conheço gente que trabalha dessa forma, tenho parabenizado por empresários que trabalham dessa forma, mas a gente sabe que existem outros que, infelizmente, não têm respeitado essas regras. E aí a gente sabe também que o poder público, ele tem suas restrições no que diz respeito à fiscalização. E como vocês, como representante do segmento, se colocam nesse sentido? Né? Porque é preciso que haja uma orientação também nesse sentido de vocês, para que aqueles que trabalham correto não sejam prejudicados pelo que estão trabalhando errado, né?
Concordo em número, gênero e grau. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém que estiver errando. Eu estou aqui para defender o certo. Eu tive uma reunião com Cícero e existe um ditado antigo: criança a gente educa, adulto, a gente multa. Então, as punições estão aí. A gente primeiro, se predispõe a fazer uma campanha educativa. Segundo, nós nos predispomos a além de fazer a campanha educativa, quando reabrir, se a gente fechar um entendimento, a gente cede uma fiscalização para que a gente possa ajudar nesse primeiro momento.
Pois bem, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, primeira edição, com Graco Parente, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação aqui de João Pessoa. Graco, muito obrigado pela participação aqui no primeira edição, e a gente vai continuar acompanhando esse circuito de reuniões.
Pronto, Graco. Obrigada, a gente agradece. E a TV Manaíra, Band News abertos também aqui a todos os diálogos.
Isso.
Né? Enfim, ouvindo todos os lados, porque é necessário, porque é preciso. E aí, pelo que a gente percebe, o que a categoria pede é: nos ouça também, vamos participar desse debate, vamos colocar aqui quais são os nossos números, a nossa situação, para a gente chegar aí no meio termo, enfim.
E aí cabe o registro do seguinte: a gente está tendo uma manifestação, pelo que os próprios organizadores falaram a quem ia participar, que se respeitasse todo o distanciamento, que se respeitasse os protocolos para não ter aglomerações, mas o registro é de que é uma manifestação de uma categoria que realmente precisa, que foi afetada no coração pelos impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Muito diferente de manifestações que a gente teve ontem em João Pessoa e em outros centros aqui do Brasil, que, infelizmente, Regiane, não foram manifestações contra medidas restritivas. Não foi uma pauta específica da reclamação contra medidas restritivas. Foi uma manifestação política.
É.
Uma manifestação política, apoio puro e simples ao presidente. Isso não é o que está no mérito. O que está no mérito é essas manifestações terem sido com aglomerações, desrespeitando as medidas restritivas, desrespeitando os protocolos
para
proteção à população, sem máscara, e um verdadeiro escárnio meio aos números que a gente tem de leitos ocupados e de mortes.
E elegendo um inimigo que não existe, porque o inimigo ali foi outro. O inimigo ali foi
a medida restritiva.
Foi a medida restritiva e não o vírus.
O inimigo sabe quem foi? Foi Lula. Os caras não foram para protestar contra a medida restritiva. Foram para fazer manifestação partidária. Fora de hora.
Fora de hora, descabida. Né? É preciso que a gente... O diálogo é necessário quando a gente fala de diversos segmentos, né? Mas chega uma hora em que é aquilo que até o Graco colocou. Disse: olha, a gente tem ido a Cícero, e Cícero tem hora que diz não. Não. Enfim, mas é importante esses diálogos para evitar crises em cima de outras crises. Uma crise desnecessária dentro de uma crise muito maior, que é o que a gente vive, que é o momento da pandemia. Agora, eu vou te dizer, quando o assunto é o vírus, né, o vírus da Covid-19, não tem meio termo, não. Ou você está contra ou você está a favor dele, né? Então, fazer passeata no momento da pandemia, né, no pior momento da pandemia, né, negar a emergência sanitária, a importância das medidas restritivas, o uso de máscara, é sim trabalhar pelo vírus, é contribuir com o caos, né? E é acelerar o colapso. Então, é um comportamento suicida e homicida. Então, você não pode... Se a pauta é economia, como muitos ali colocaram, o argumento dos que se aglomeram por si só se destrói, né? Armas apontadas, como a gente tem falado, Yuri, para o lado errado, né? Porque o inimigo aqui, como a gente tem falado, é o vírus. Então é contra ele que a gente deve lutar, é contra ele que a gente deve combater. Quanto mais gente circulando, maior a transmissão da doença, maior a demanda por leitos de enfermaria e UTI, mais gente doente, mais gente morta. E aí, desse jeito, não tem economia que se recupere, né?
Aí eu vi pelas redes sociais, a gente aqui que participou dessa manifestação de ontem aqui em João Pessoa, respondendo às críticas justas de quem disse: e as vítimas? e as famílias que estão chorando as vidas perdidas. Aí teve gente dizendo assim, não, minha família quase toda teve Covid-19, mas nós fizemos o tratamento precoce e estamos bem. E as outras pessoas que não tiveram o mesmo destino? Faltou quem respondeu essas declarações, essas críticas, pensar também do outro lado. Mais uma vez mostrou que só está olhando ali para o próprio umbigo, que só está olhando ali para o microcosmo da família, para o microcosmo da própria casa. Sim.
Pois é, e aí, por exemplo, quando a gente fala disso, né, tem gente que diz o seguinte, olha, o povo quer trabalhar de forma honesta, ninguém está se colocando contra isso de jeito nenhum. Né? Então, quem tem esse entendimento, me perdoe, está com um erro absurdo de interpretação. Mas já que não quer que trabalhe, vai fazer o quê? Morrer de fome? Também não, essa não é a questão aqui. É preciso entender que é preciso trabalhar sim de forma honesta e protegida, porque uma coisa não exclui a outra. É preciso seguir as medidas sanitárias. A gente não pode mergulhar na idiotia coletiva que tem cegado alguns, colocando a bandeira política e partidária, ideológica, acima das questões de segurança, acima das questões sanitárias, acima das questões de saúde. Né? Porque tem gente que está se valendo desse momento para fazer discurso panfletário.
Para pensar em 2022.
É o que a gente viu. E tem gente que vive, que se alimenta do caos. Tem gente que vive e se alimenta do ódio, do ranço, do ressentimento. E, claro, pega pessoas que estão desesperadas, e a gente entende que existem pessoas, obviamente, desesperadas, porque há profissionais liberais, pequenos e médios empresários, vendedores ambulantes, artistas, gente de setor de comércio e de serviços que não sabem como vão se manter, não é? E é compreensível que queiram soluções. Aí, Yuri, tem gente que vai e se aproveita desse desespero alheio para oferir lucro político, né? De um momento que pede outra coisa,
pois
gente.
Pois é.
E só para concluir, Yuri, na impotência de diversos segmentos frente a essa pandemia, o poder público precisa agir, precisa ser responsivo. E o que é ser responsivo é responder às demandas das pessoas. Precisa tomar medidas de socorro para quem não pode trabalhar, para as empresas que precisam se manter, para que ninguém fique desempregado depois. Então é preciso entender o papel dos poderes, cobrar as ações efetivas, porque não se pode trabalhar a favor do vírus. Tem gente aí trabalhando a favor do vírus, a gente não pode cair nessa esparrela. Então é preciso cobrar sim de quem tem o poder, dever de agir e de combater. O Brasil está virando a pária do mundo.
Está virando não, já virou.
Virou, né?
Já virou, já faz muito tempo.
Pois é, a gente está com barreiras sanitárias em vários países. Foi do Brasil, passou pelo Brasil, não tem que passar longe de mais de 17. A gente tem mais de 17 barreiras sanitárias. Uhum. Então, as pessoas preocupadas, porque quanto maior a contaminação, quanto mais aglomeração, mais variantes do vírus pode surgir. Ou seja, o Brasil pode colocar em risco o resto do mundo. E por isso mesmo pode ficar isolado. Então, a gente precisa de quê? Vacina. A saída para a crise econômica é a vacina. A saída para a crise sanitária
é a vacina.
A saída para tudo agora, no que diz respeito à pandemia, é a vacina. A gente vacinou muito pouco. Quando a gente coloca o número de vacinados perto divide, né, e faz a relação com a quantidade da população brasileira, a gente está lá no rabo da gata, no que diz respeito à vacinação. Pelo amor de Deus, a gente precisa de vacina. Então, a gente precisa focar todos, exatamente. Gente, se todo mundo tivesse vacinado, estava todo mundo trabalhando.
Mas a gente já estaria num novo normal propriamente dito, porque as atividades já estariam sendo retomadas.
Eu não sei se é na Tailândia ou na Indonésia, enfim, mas eles mudaram o foco da vacinação. Eles não estão priorizando os idosos, eles estão priorizando os idosos e os adultos, os jovens, em idade economicamente ativa, que precisam sair para trabalhar. Porque essas pessoas voltam para casa. e em casa contaminam os idosos. Então, se essas pessoas estiverem vacinadas, já existe essa barreira. Então, eles estão invertendo as regras desse jogo, vacinando primeiro quem está trabalhando, gente que está aí na entrega, né, trabalhando como entregador, gente que está nos balcões de farmácias, de supermercados, ou seja, a galera que está em idade economicamente ativa, que está trabalhando, que está na lida, se contaminando e levando o vírus para casa. Né? Enfim, eles resolveram inverter aí essa lógica para ver no que vai dar, e eles estão tendo sucesso no que diz respeito à questão da proteção, né? Dessa barreira sanitária. Uhum. Então é isso que a gente tem que focar. Vírus, a gente combate com a vacina, a gente precisa da vacina. A quebra da economia, a gente vai combater agora com a vacina. Então vamos cobrar de quem tem que fazer e não está fazendo porra nenhuma.
E uma última frase antes da gente ir para o intervalo, uma última consideração. Duvide de quem quer ganhar lucro político com o caos e com o ressentimento e com todo esse cenário de ódio que está se criando também. Duvide dessas pessoas, ou então vai ter gente duvidando de você. 10 e 5.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
Dez horas, 8 minutos, a gente já vai entrando na segunda hora do Band News FM Manaíra, primeira edição. Estamos aqui, Rejane Negreiros e eu, Yuri Queiroga, seguimos com você até às 11 da manhã. E você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. A gente segue com o noticiário. Quase 250 mil doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas até agora na Paraíba, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde do Estado. 189.550 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e mais de 60 mil com a segunda dose. O governo estadual já recebeu 343.380 doses das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. A última remessa chegou na semana passada para ampliar a vacinação dos idosos de 75 a 79 anos.
5.540 idosos foram vacinados nesse fim de semana em João Pessoa. Somente ontem, 3.098 pessoas com 73 anos ou mais foram imunizados. Hoje, o cronograma de vacinação segue com idosos a partir de 72 anos em 15 ginásios da cidade, das 8 da manhã até o meio-dia, nos dois postos de drive-thru, né, que são aqueles em que as pessoas chegam no carro, ali mesmo tomam a vacina, né? É assim que eles. Esse é o objetivo desse drive-thru, que estão instalados, né, desses dois, no Manaíra e no Mangabeira Shopping. E aí a vacinação vai das 9 da manhã e 5 da tarde nesses lugares. Quem vai receber a segunda dose do imunizante pode procurar o posto localizado no Espaço Cultural das 9 da manhã às 3 da tarde. Amanhã a vacinação vai ser para os idosos a partir dos 71 anos. Na quarta, para quem tem de 70 para cima, seguindo aí os mesmos horários e locais.
A gente segue com o noticiário. O Hospital Municipal Pedro I, em Campina Grande, recebe mais 10 respiradores para habilitar leitos para pacientes com a Covid-19. Além disso, a UPA do bairro Alto Branco foi destinada exclusivamente para o atendimento a vítimas do coronavírus. 7 leitos de UTI e 19 de enfermaria estão à disposição na cidade a partir de agora.
Seguindo a médica cardiologista Ludmila Adjar, não vai aceitar o convite de Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Saúde. Essa informação é exclusiva da colunista da rádio Band News FM, a Mônica Bergamo. A médica se reuniu ontem por quase 3 horas com o presidente Bolsonaro. O atual comandante do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do encontro. Eduardo Pazuello, que está ali na corda bamba, né, diz que sairia, mas que não está doente. a primeira informação de que ele estaria com problemas de saúde, enfim, houve uma nota do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Saúde, dizendo que ele não tem problema algum de saúde. Bem, mas voltando ao diálogo entre a médica Ludmila Jar e Bolsonaro, todos os temas da epidemia da Covid-19 foram tratados nesse encontro, especialmente a necessidade de apoio a medidas duras de isolamento social e a urgência de vacinação em massa da população brasileira. A médica Ludmila Jar tem sido uma defensora da necessidade de vacinação urgente, participou de estudos que desmentiram a eficácia de algumas drogas, incluindo a cloroquina. E ela defende também o apoio ao isolamento social, né? Ela defende o isolamento social, na verdade. Então, com a iminente recusa de Ludmila, o nome que ganha força é o do cardiologista paraibano Marcelo Queiroga. E aí, agora é aquela história. Vai precisar disputar...
com o nome do Centrão, né?
Não, era outra coisa que eu ia dizer. O ministro da Saúde titular é Jair Bolsonaro. O presidente, ele assumiu a pasta. O que é que... Foi por isso que Mandetta caiu, foi por isso que Tais caiu e depois Pazuello assumiu para ser um mero executor das ordens do ministro da Saúde, Jair Bolsonaro.
E pelo presidente ter assumido esse posto de Ministério da Saúde sem ter a devida habilidade, a gente chegou na situação que está hoje.
É, e aí o que que acontece? As decisões que pautam a pasta, elas não podem ser políticas. E é isso, inclusive, eu assisti uma entrevista do Tais ontem e o Tais dizia o seguinte, olha... Tem, as medidas não podem ser políticas, elas precisam ser técnicas. Ou faz isso, a gente vai continuar numa situação absurda, a gente não vai conseguir sair do buraco em que a gente está. É o que disse o ex-ministro da Saúde, o Tais. E aí, qualquer que seja o próximo ministro ou ministra da Saúde, se for o paraibano Marcelo Queiroga, vai precisar saber dizer até onde eu posso ir. Porque... eu não acredito que um cientista, um pesquisador, um médico, né? Ele vá seguir ordens, ele vá tomar decisões que vão contra a ciência, que caminhe na direção oposta à ciência. Então vai precisar saber até onde eu posso ir, né? O que eu posso fazer? Quais são as liberdades que eu vou ter para que eu possa atuar de fato como manda o cargo de ministro da Saúde. E esse é o maior desafio do próximo ministro, sendo Marcelo Queiroga ou não. Aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos.
O basquete Unifacisa entra em quadra logo mais, às 16h, para fazer a 26ª partida na primeira fase do NBB 2020-2021. O time paraibano enfrenta o São Paulo, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na última sexta, a Unifacisa perdeu para o Paulistano por 81-65, jogando no ginásio do Morumbi, em São Paulo. O time tem 13 vitórias e 12 derrotas na competição e é o sétimo colocado dentro da classificação, da zona de classificação para os playoffs. Dez e 14, vamos direto a Brasília. Vamos acionar a reportagem do Sistema Opinião na Capital Federal. Fernanda Martinelli já está na linha. Bom dia, Fernanda.
Olá, Yuri. Bom dia a você, Rejane, a todos os ouvintes. Final de semana movimentado aqui em Brasília por causa das articulações pedindo a substituição do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Essa solicitação foi feita por parlamentares que compõem o Centrão, que hoje é da base aliada do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sob o comando do presidente da Câmara, Arthur Lira, os parlamentares querem o mais rápido possível que Pazuello seja substituído, alegando uma má gestão em relação à pandemia da Covid-19. Vários nomes já foram apresentados. No final de semana, o presidente da República teve uma reunião com a médica Ludmila Jar, e ela não se enquadra, de acordo com informações, no que o presidente está procurando, porque ela defende o isolamento social e também a busca o mais rápido possível por vacinas para a imunização da população. Ficou em aberto, mas de acordo com informações do próprio Planalto, Pazuello continua à frente da pasta, pelo menos até que apareça um novo nome. Entre os mais cotados, um paraibano, que é cardiologista e também presidente da a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga. São vários os nomes que estão sendo cotados nesse momento. Ludmila Rajá é apoiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e por vários parlamentares, por ser cardiologista e também por estar dentro dos debates relacionados à pandemia da Covid-19. O que vale ressaltar é que essa troca de ministros, no momento onde a pandemia alcança o seu ápice, é muito complicado, porque já será o terceiro ministro a sair do governo federal em meio a uma pandemia que tem matado tantas pessoas. No meio de tudo isso, os governadores resolveram se juntar para minimizar os efeitos da Covid-19 e agilizar a compra de vacinas. Eles alegam um impasse e também falta de agilidade por parte do governo federal em relação a esse tema. Nesse final de semana, eles estiveram reunidos e resolveram fazer a compra da vacina Sputnik V, que vai ser fabricada aqui no Brasil pela farmacêutica União Química. Inclusive, na semana passada, houve uma visita por parte dos governadores à sede da União Química, que fica aqui na capital federal, aqui em Brasília. Serão 37 milhões de doses distribuídas para os estados. 22 governadores estiveram reunidos para acertar essa compra e a expectativa é de que haja agilidade na fabricação dessa vacina e que a imunização possa acontecer o quanto antes. Toda essa questão acontece no momento, como eu já falei, onde a pandemia mata quase 2.000 pessoas por dia, chegou até a ultrapassar esse valor, mais de 2.300 pessoas, aliás, esse número, perdão, mais de 2.300 pessoas. Cada vez mais é necessário o isolamento, é necessário que quem puder fique em casa e o colapso na saúde é visível, embora o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo menos enquanto estiver à frente da pasta, defenda que não há colapso, mas na maioria dos estados os leitos de UTI já chegaram no seu limite. Então é uma guerra de vaidades que acontece em relação ao comando no Ministério da Saúde, mas por outro lado os governadores estão procurando agilizar o lado dos estados e municípios para que esses efeitos possam ser diminuídos em meio à maior crise sanitária e econômica que o país vive nos últimos tempos. Yuri.
Fernanda Martinelli, direto de Brasília, muito obrigado pelas informações. Nosso WhatsApp está pipocando aqui de mensagens pelo 991119207. Muita gente falando ali a respeito da entrevista do Graco Parente e também sobre situações envolvendo a circulação de outras pessoas. Aqui pelo WhatsApp, o José Carlos dos Bancários, ele fala do aumento de casos de Covid em crianças. Ele fala, por exemplo, nelas como vetores, como possibilidade de trazer o coronavírus para casa. E isso também acontece nas pessoas com idade economicamente ativa. Pessoal que precisa trabalhar também pode se tornar um vetor, e aí existe a necessidade, existe a chance dessa mudança de foco que Rejane citou para vacinação em alguns outros países. A gente também tem a participação do, deixa eu pegar aqui o ouvinte, é o Luiz Carlos Araújo Silva, dizendo, alguns segmentos pregando fechamento, nas manifestações de ontem, teve pedido de fechamento do Supremo, críticas a Edson Fachin, coisa que totalmente descabida para a hora. E a ouvinte, a gente tem também mais uma ouvinte participando aqui, ela diz o seguinte: sábado a feira livre lá do Bessa estava lotada, muita aglomeração, ela não estava na feira, recebeu essa informação, e as praias deveriam estar fechadas, e ela diz assim: feira livre aberta, lotada, aglomeração, e o meu comércio está fechado, com praias fechadas como é que vou vender? Ela disse que não adianta fechar. Né? Alivia os hospitais, sim, mas não adianta. O povo fica fazendo festas clandestinas. Infelizmente.
E o que a gente diz com relação a isso? Está certíssimo. As pessoas não estão fazendo o papel delas, né? Cumprindo com seu dever de cidadão, ou seja, não estão sendo cidadãs. É o que eu estava falando outro dia e eu repito agora. Então, assim, a aglomeração ela é a negação da emergência sanitária que a gente vive. E a aglomeração tem sido vista com pessoas de diferentes espectros ideológicos. É gente de esquerda, é gente de direita, muita gente dizendo, aí tacando pau, mas aglomerando também.
Fica postando nas redes sociais defendendo a vacina, defendendo o isolamento social, mas na primeira oportunidade que tem, tá lá.
Exatamente. Então, assim, não adianta só tacar o pau ou ficar criticando o outro quando você mesmo não faz sua parte, não compra sua parte. Porque, olha, às vezes outro dia eu passei no carro e aí eu vim num restaurante, depois já do decreto, certo?
Uhum.
A gente tem um decreto que permite, acho que até 6 pessoas por mesa. Em uma mesa tinha uns 10.
Né? Tem gente que abre uma divergência em cima disso. Ah, mas por que limitar o número de pessoas na mesa? Com 4 pessoas não pega, com 6 pega. Mas, amigo, o princípio dessa norma é quanto menos pessoas, menos aglomeração. Quanto menos aglomeração, menos chance de contágio. É uma coisa meio lógica.
E é isso que eu estou dizendo. Então, se você em si não se conscientiza, é muito complicado. Eu já soube também de alguns empresários que disseram, olha, a gente vai tentar dizer, olha, não entra não, a gente não pode. E aí os funcionários são agredidos verbalmente. Enfim, passam aquelas situações extremamente constrangedoras. Então, aglomeração na rua ou em casa é comportamento de risco e a gente precisa dizer que isso tem sido visto nos mais diferentes grupos, de um canto a outro do espectro ideológico. Então, o que está faltando, de fato, é consciência cidadão, o que está faltando, de fato, é consciência coletiva.
Está faltando caráter.
Tudo junto. Então, assim, aglomerou interessante que as pessoas, tem gente que critica e a gente vê lá nas postagens, a rede social nos desnudou, tirou nossa roupa, deixou a gente nu. Então a gente olha e vê. É meio mundo de gente junto, é meio mundo de gente sem máscara. Você lembra da atriz Nissete Bruno?
Lembro.
Nissete Bruno passou quase o ano inteiro toda guardadinha, recebeu uma pessoa que não sabia que estava infectada e morreu. E aí ela precisou de atendimento médico, foi entubada, morreu. Então, assim, a grande maioria das pessoas infectadas não tem sintomas. Boa parte dos infectados desenvolve sintomas leves, não precisa de intubação, não é?
Pois é.
E olha que uma parte mínima é que precisa desses cuidados e o que a gente está vendo. Então, a história do nosso ouvinte que coloca aí a situação das crianças, a gente sim teve um aumento das crianças infectadas precisando de cuidados, desenvolvendo aí a síndrome.
A gente fechou a semana passada com as UTIs pediátricas aqui já, aquelas destinadas a casos de Covid-19, já em 80%. 80% de ocupação e 97% de enfermaria.
É, a gente está falando, a UTI pediátrica em um dos hospitais, 10 leitos, 8 estavam ocupados. Ah, é pouco, né? Ah, porque tem gente, mas é pouco, pensei que fosse mais. Não, mas significa que está crescendo o número de pessoas, assim como quando a gente falava de colapso no sistema da saúde um ano atrás, a gente não tinha a quantidade de UTIs e de leitos de enfermaria que a gente tem hoje. E hoje a gente já tem mais aí, hoje a gente já fala em colapso aí da rede pública. A Fernanda trouxe de Brasília essa informação a partir, né, dessa, o que que se vai fazer com a saúde na maior crise sanitária do mundo. A gente tem hoje 2 milhões e 600 mil mortos por Covid-19 no mundo. E me corrija aí, Yuri, se eu estiver desatualizada nos números, eu estou sem acesso aqui a computador, mas esses são os números que eu levantei, os mais recentes, 2 milhões e 600 mil mortos no mundo. E o Brasil já vai passar por um quarto ministro da saúde?
A gente tá o número de mortes aqui no Brasil, 2 milhões, aliás, no mundo inteiro, 2.653.641,
então, é isso mesmo. Então, a minha checagem antes está correta, diferente do que alguns pensam, você traz coisas sem fonte. Não, a gente não traz nada sem fonte por aqui. A gente checa antes. Com relação à vacinação,
Enquanto tem gente que coloca coisa mentirosa, coloca fontes que não existem, ou distorcidas, inclusive o chefe de Estado nosso, citando que era uma pesquisa científica, que na verdade era uma enquete, e aí a galera vai e acredita.
É porque a gente vive um momento de idiotia coletiva mesmo, né? É muito complicado isso. Então, assim, aqui não, a gente não pega fonte em coisinha de WhatsApp, não. A gente até recebe vários links de WhatsApp, mas que são checar. Oficiais, mas a gente bebe na fonte. Quando o assunto é saúde, a gente tem link direto com os secretários de saúde, de João Pessoa, do governo do estado, a gente fala com eles.
Com o ouvinte, né?
Com o ouvinte que está lá. Então a gente procura, a gente está aqui para fazer essa ponte entre o nosso ouvinte e o poder público e o poder oficial, o discurso oficial, e a gente vai atrás dessas informações. Então, existe um consórcio de veículos da imprensa formado por diversos veículos do país inteiro que fazem o acompanhamento dos números da pandemia com base naquelas informações que são enviadas, que são disponibilizadas pelas secretarias de saúde, tá? Então, com base nisso, a gente tem hoje um número de 4,59% da população brasileira vacinada. 4,59%. A gente não chegou aos 5%. Isso dá 9.716.458 brasileiros. A gente tem quase 211 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. Então, a gente não chegou nem nos 11. A gente não chegou nem nos 10 milhões de brasileiros. Apenas 1,9% desse total que eu estou trazendo é que tomou a segunda dose. Ou seja, a gente tem mais aí, desses 9 milhões, a gente tem 1,69% que tomou a segunda dose. Ou seja, a grande maioria ainda está na primeira dose da vacina.
E ainda não está completamente imunizada, porque a imunização ela só acontece 21 dias depois da tomada da segunda dose. É quando você realmente está protegido pela
ciclo da vacinação, que precisa ser respeitado.
Exatamente.
Né? Que foi trazido pelos laboratórios que desenvolveram as vacinas. É preciso seguir esse ciclo. Dentro do país, quem é que está vacinando mais? O Amazonas está liderando, com 8,07% da população já vacinada. Né? O Pará, também ali no norte, está no rabicho da gata. É o que menos tem vacinado. Quais são os países que mais vacinam? Em números absolutos, o Brasil ocupa a sexta colocação. E o que é isso, Rejane? Em números de doses aplicadas. Só que quando a gente divide isso pela quantidade de pessoas, aí o Brasil desce lá para a 30ª de colocação, tá? Em números proporcionais. Então, número absoluto, sexto. Número proporcional aos habitantes, 30ª nessa lista. E na América Latina, no mundo, quem é o país que está dando exemplo? Né? A gente tem países que mais vacinam, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Mas quem é que está dando exemplo? Quem mais tem vacinado? Quem tem vacinado de forma mais rápida? O Chile. O único na América Latina.
Esse era o exemplo do Chile que a gente deveria pegar, não aquele outro.
Exatamente. E por que o Chile está sendo mais rápido também? Entre outras coisas, aquisição rápida e diversos tipos de vacinas. Não está focando num só.
Começaram antes, começaram a negociar, não botaram ideologia na frente, foram práticos.
Não queria saber se a vacina era chinesa, polonesa, tailandesa, não.
Aqui, é vacina, tá comprovado, passou pelas fases de comprovação, passou pelas fases de estudo, deu certo, tem eficácia, bora
Acabou.
Pra cima.
Simbora.
E arrasta.
E aí fizeram isso. A Nova Zelândia, que também zerou contaminação por lá e tudo mais, já liberou shows, liberou tudo, fez isso. E comprou doses de vacinas a mais e distribuiu para os vizinhos.
Isso, né? Se chama planejamento.
Exatamente, que é o que não tem no Brasil. Pois se é. Tivesse, a gente não estava partindo para o quarto ministro da saúde.
10h29. Horas 32 minutos no horário da capital paraibana. Você segue conosco aqui na Band News FM Manaíra. Nós vamos até às 11 da matina. Daqui a pouco, 11 horas, tem Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station. A gente segue com o nosso noticiário. 3 homens são presos em flagrante depois que uma festa clandestina foi encerrada pela Polícia Militar na Praia do Sol, aqui em João Pessoa. Cerca de 50 pessoas estavam em uma casa. A maioria, adivinha? Olha a novidade, sem usar máscara. Além da aglomeração, as denúncias que levaram os policiais até o local davam conta de som alto e até barulho de tiros. Os detidos foram o organizador do evento, o dono do carro que estava com o som ligado e um homem que cumpre pena em liberdade condicional e não poderia estar fora de casa naquela hora. O caso foi registrado ontem à noite. A parte de tudo isso, aí vem o exemplo, aí o contra-exemplo, perdão, o que os nossos ouvintes sempre falam. Quando se fecha, quando se tenta tomar a devida parte, fazer a parte, e tem outros que, não vai poder aglomerar fora de casa, eu vou aglomerar dentro.
Exato. Eu até fiz uma publicação esse fim de semana, eu republiquei, na verdade, uma publicação do jornalista André Trigueiro, e ele diz o seguinte, olha, das manifestações irresponsáveis, com direito ao buzinaço, em frente a um hospital lotado, né, ao jogador famoso flagrado num cassino clandestino cheio de gente, o Brasil revela seu lado mais egoísta. Não é por falta de informação ou evidências científicas. Faltam caráter e compaixão.
Eu postei isso também.
Né? Então, eu acho que ele resumiu muito. Eu acho que é isso, sabe, que está faltando. Está sobrando egoísmo. Né? Sempre o meu na frente do nosso, só que tem um problema. Né? Quando a gente se coloca muito na frente sempre dos outros, o tempo inteiro, uma hora ou outra, a gente vai precisar de alguém. E aí? Como é que vai ficar a nossa situação? Sozinho? Quem é que vai nos ajudar? Né? Enfim, olha, os governadores do Nordeste anunciaram a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Os gestores se reuniram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir os detalhes da aquisição do imunizante russo no último sábado. De acordo com o governador João Azevedo, as vacinas vão para todo o Brasil. A vacina ainda não tem autorização de uso emergencial concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É bom lembrar isso também, né? Mas já é um passo, um caminho.
Deve ser enterrado hoje pela manhã em um cemitério particular de Campina Grande o diretor de operação e manutenção da Cagepa, Simão Almeida. Ele morreu vítima da Covid-19 aos 58 anos de idade ontem de madrugada. Simão era engenheiro civil e trabalhava na companhia há mais de 35 anos. Em nota, a Cagepa prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho pela morte do diretor. O governador João Azevedo, pelo Twitter, também lamentou o falecimento do engenheiro, que, segundo ele, era um profissional dedicado e comprometido com a missão de servir ao Estado.
Começou ontem e vai até o dia 31, prazo para atualização dos dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem, que será usado mais uma vez no pagamento do auxílio emergencial. O cronograma prevê que o processo seja feito até hoje pelos usuários nascidos em janeiro, a partir de amanhã os nascidos em fevereiro e no dia 18 os nascidos em março. E assim sucessivamente, né? Basta acessar o aplicativo, seguir as orientações. Na última sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que apesar da intenção de pagar o benefício em março, o novo auxílio pode ficar só para abril. Os valores vão variar entre 175 a R$375. Você pode conferir todo o calendário de atualização do aplicativo da Caixa nas redes sociais da Band News FM. E aí eu pergunto, R$175 dá para quê?
Se 375 já não dá para muita coisa, imagine 175, né?
E aí Paulo Guedes disse que entra no supermercado e as pessoas estão agradecendo a ele. Eu não sei em que dimensão. Rapaz, é ele, essa?
A pergunta que fica, ele entra em supermercado?
Olha, aí a gente vai para aquelas coisas dos fatos alternativos. Existe o fato, existem as invenções, os fatos alternativos.
Quem conta o conto aumenta o ponto, né?
É história. E aí esse é um desses, né? É uma viagem. Não sei que erva ele fumou, e fumou coentro estragado. Ou se ele conseguiu ir para outra dimensão, porque nesta, não, definitivamente ele não está.
Vamos falar de esportes. O time da Perilima vai estrear hoje pela Copa do Brasil Sub-20, enfrentando o Bahia às 15h no Estádio Amigão, em Campina Grande. O time deve ter muitos jogadores aproveitados no elenco principal para a disputa do Campeonato Paraibano, que começa no dia 31 de março. É a segunda vez que a Peri vai representar a Paraíba na competição de juniores. No ano passado, o time de Campina Grande caiu na primeira fase, depois de perder nos pênaltis para o Sport Recife. hoje, 15 de maio, agora a gente vai dar uma breve pausa no assunto pandemia, no assunto Covid-19 e vai falar de renegociação de dívidas. Hoje, dia 15 de março, é o dia do consumidor. E quem está com dívidas, quem quer deixar as contas em dia, pode aproveitar de hoje a sexta um mutirão de renegociação de débitos. A gente vai falar sobre esse mutirão de renegociação na Semana do Consumidor com a superintendente do PROCON aqui da Paraíba, Késsia Liliana, que já está conosco em linha. Bom dia, Késsia, seja bem-vinda.
Bem-vinda, Yuri Queiroga, você, Rejane Negreiros, aos ouvintes da Band News Primeira Edição. Prazer grande estar com vocês. Hoje, Dia Internacional do Consumidor, todos os PROCONs do Brasil, eles estão de forma irmanada realizando um mutirão de renegociação de débitos para aqueles consumidores que reconhecem que devem. E aqui na Paraíba, mais algumas outras empresas. A exemplo de Cajepa, de Energisa e todas as instituições financeiras, bancos, cartões de créditos, financeiras, todas elas, o consumidor, do conforto do seu lar, vai poder renegociar. E no nossa página tem o passo a passo. A gente também, através do nosso 151, estamos disponibilizando os nossos atendentes para auxiliar os consumidores. Ou mesmo através do nosso WhatsApp, 98618-8330. Porque é sabido de todos que todos estão, na grande maioria, com um problema financeiro. E às vezes a pessoa não tem tempo, na própria pandemia não tem como sair, ou tem vergonha de negociar o seu débito que outra pessoa saiba. Então, é uma oportunidade do conforto do seu lar, você poder limpar o seu nome em condições que caibam no seu bolso.
Qual é a maior quantidade de dívidas? É com instituições bancárias ou é com as concessionárias de água e luz?
Olha, hoje nós iremos lançar o Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentado. Nesse cadastro, ele diz se a reclamação ela foi fundamentada, atendida ou não. Nesse cadastro, a gente encontra no ranking, no primeiro lugar, telefonia. Em segundo, em terceiro, as empresas de concessionárias de água e energia elétrica. Então, é importante do consumidor fazer esse olhar, de olhar se aquela consumidor, se aquela empresa, ela responde ou não aos consumidores. Quando estiver lá fundamentada, atendida, é que ela resolveu. E fundamentada, não atendida, é que ela foi aplicada uma multa. Só para você ter uma ideia, Yuri, ano passado nós tivemos 23 mil reclamações. E que passou para o cadastro, nós tivemos em torno de aproximadamente 1.890 e pouco. Então, veja que é um número bastante significativo da resolutividade do que chega até o órgão para que se transforme realmente no processo. Ou seja, o nosso índice de resolutividade é de 92,3%. Um índice extremamente alto que faz com que o consumidor, que é aquele a quem nós defendemos, o direito resguardado quando ele entra com reclamação junto ao órgão consumerista.
E ainda uma outra situação, esse mutirão ele vai acontecer durante toda a semana, como é que vai funcionar o atendimento?
Ele vai ser
todo virtual, não é? O mutirão vai ser todo virtual.
Ele vai funcionar através da plataforma consumidor.gov.br. E a gente passa o passo a passo como é que o consumidor vai fazer. E ele vai ter do dia 15 hoje até o dia 31 de março para que ele entre, se cadastre, crie login e senha, escolha a empresa que ele quer participar, no caso as financeiras, tudo de cartões de crédito, tudo as instituições bancárias, Cajepa e Energisa. E aí ele vai poder negociar em condições diferenciadas. No dia a dia, as empresas têm 10 dias para resolver, mas em período de mutirão, esse período se alarga para 15 dias. E o índice de resolutividade é de mais de 80%, ou seja, é uma excelente oportunidade, o consumidor não tem o nome dele exposto, só fica a situação e o índice de resolutividade é muito bom. Na nossa página tem o passo a passo. Como eu disse, caso o consumidor tenha dificuldade, pode entrar em contato conosco através do 151 ou do nosso WhatsApp 98618-8330 que nós informaremos como proceder.
Quais são os canais que vão ser abertos, já que vai ser um mutirão todo online? Quais são os canais que vão registrar esse passo a passo?
Consumidor.gov.br. O consumidor entra, se cadastra, cria login e senha e passa, olha, a empresa passa a dizer que ele está devendo e ele gostaria de fazer parcelamento, as condições que ele tem de pagar. E no final de tudo, de toda a tratativa, o consumidor, ele avalia também a plataforma. Caso ele tenha dificuldade, que às vezes o consumidor ele tem alguma dificuldade de manusear, nós estamos atendendo virtualmente através do 151, que é o nosso telefone, dentro do horário de expediente, ou então através do nosso WhatsApp. A gente manda um vídeo, a gente manda um passo a passo, parte por parte, sempre auxiliando o consumidor para que ele não seja contaminado e ele possa fazer toda a transação perante a plataforma. Então, a oportunidade é a primeira vez que a CASEP e a Energisa participam nesse tipo de mutirão através da plataforma, e isso é para toda a Paraíba. Afinal de contas, nos PROCONs, através da Associação Brasileira de PROCONs, a PROCONs Brasil, a gente está dando esse presente aos consumidores. Todos os bancos, e no caso aqui da Paraíba também, a empresa de telefonia e de energia e a concessionária de água, eles estão também participando com o intuito de fazer com que seus consumidores possam renegociar nesta data.
Conversamos então aqui no primeira edição, é a força de expressão aqui. A gente conversou aqui na primeira edição com a superintendente do PROCON Estadual, Kessia Liliana. Muito obrigado e bom trabalho durante essa semana.
Só para dizer mais uma coisa, Yuri, hoje à tarde os PROCONs municipais, João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, juntamente com o PROCON Estadual, vamos às 15 horas lançar o nosso cadastro de reclamação fundamentada e às 15h30 iremos realizar uma live para que o consumidor possa conversar, dialogar, tirar dúvidas, inclusive também os fornecedores possam, no dia de hoje, tirar as dúvidas junto conosco. Prazer, parabéns a todos os consumidores aqui da nossa Paraíba. Muito obrigada, prazer participar do Band News Primeira Edição com você, Yuri, e com o Rejane Negreiro.
Obrigado, prazer é todo nosso. Kessia, agora são 10h45, mais conhecido como 10h11. Dez horas 49 minutos, últimos 10 minutos e 20 segundos do Band News Manaíra, primeira edição de hoje. O Estado convoca novos médicos, sendo 137 clínicos gerais e 37 intensivistas para unidades de referência no combate à Covid-19. Os candidatos devem informar em que unidade desejam trabalhar até amanhã, preenchendo um formulário online disponível no site paraíba.pb.gov.br. Repetindo, paraíba.pb.gov.br. O rol de hospitais inclui, na Grande João Pessoa, as duas unidades da maternidade Frei Damião. Uma é onde sempre funcionou a maternidade, lá em Cruz das Armas, e a outra é onde foi o Hospital Santa Paula. Além deles, o Hospital de Trauma e o Hospital Metropolitano de Santa Rita. Além dessas quatro unidades, estão o Hospital de Clínicas de Campina Grande e os hospitais regionais de Patos, Pombal, Cajazeiras e Piancó. O setor de recursos humanos desses locais vai entrar em contato com os candidatos a partir de quinta-feira para repassar as informações sobre a entrega dos documentos.
Olha, o bispo de Campina Grande, Dom Ducêncio Fontes, critica o governo do estado por não ter aberto diálogo antes de terminar o fechamento de igrejas e templos para celebrações presenciais. Ontem, durante uma homilia, né, que é a pregação após a leitura do Evangelho, o sacerdote afirmou que a reclamação não é sobre a suspensão das missas com fiéis nas igrejas em si, mas o fato de sequer ter sido comunicado ou chamado para reuniões para tratar do assunto. A Prefeitura de Campina Grande tinha liberado a ocupação de até 30% da capacidade dos templos para a realização de celebrações. Porém, essa decisão vai ser revista por ordem judicial, depois que a vara da família de Campina Grande atendeu a uma ação do governo para que o decreto do estado seja seguido à risca.
O Detran da Paraíba altera o funcionamento presencial e recomenda atendimento online por causa do aumento de casos da Covid-19. A partir de agora, estão suspensos os serviços de alteração de dados, comunicação de venda, transferência de domicílio, troca de placas E, por último, segunda via do documento do carro, o certificado de registro veicular. A portaria publicada no último sábado também determinou a redução em 50% dos agendamentos para os serviços relativos à habilitação de condutores. Os serviços que já foram agendados pelos usuários antes do anúncio dessas medidas serão prestados normalmente. Para ter acesso aos serviços do Detran pela internet, é só acessar o site do órgão, que é o detran.pb.gov.br. detran.pb.gov.br.
É isso aí, vamos seguindo. Também tem mudança no horário do funcionamento de instalações da Secretaria de Assistência Social em Campina Grande, tá? O regime de teletrabalho foi instalado e as atividades exclusivamente presenciais devem ter expediente corrido de 7 da manhã a 1 da tarde. O mesmo horário vale para conselhos tutelares e outros serviços considerados essenciais. O Cine de Campina Grande fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã a 1 da tarde, e o Cade Único vai funcionar das 7:30 da manhã a 1:30 da tarde.
Os boletos de IPTU e taxa do lixo, a TCR, podem ser pagos em cota única até o dia 31 de março, com desconto de 15%. O prazo vencia na última segunda, mas foi prorrogado pela Prefeitura de João Pessoa. A mudança foi aplicada por causa dos atendimentos que foram prejudicados com o crescimento de casos e internações pela Covid-19. Além do pagamento em cota única, também vence no dia 31 a primeira parcela para quem prefere pagar os tributos em até 3 vezes.
Mesmo com a pandemia, procuradores e juízes que atuam na esfera federal receberam mais de 500 milhões em penduricalhos.
Só em penduricalhos?
Só em penduricalhos. O que é isso, Rejane? Um auxílio daqui, uma coisinha dali que vai engordando os vencimentos, né? O vencimento. Foram licenças prêmios, gratificação por acúmulo de função, o pagamento retroativos, né? E tudo isso chega a 200 mil reais segundo a Folha de São Paulo. O valor total, 543 milhões de reais, representa um aumento de quase 50% em relação aos mesmos benefícios concedidos em 2019, quando não havia pandemia, ora, ora. O salário de um procurador ou juiz federal gira em torno dos R$33 mil, inclui ainda acréscimo como auxílio alimentação, auxílio saúde ou abono de permanência. E aí tem gente que acha que o problema é o Bolsa Família.
E tem gente que acha que o problema é o servidor federal comum, que é o servidor que ganha seus R$2.500, R$3.000, acha que o problema é neles. Exatamente. O problema é aí, ó. O problema é nesses penduricários, o corte tem que ser aí.
Exatamente.
Não é no servidor que rala toda vez, não que o juiz federal, o procurador não rale, também trabalha, mas isso é supérfluo. Um salário de R$33 mil, meu amigo, já tá bom demais.
Olha, todos os cargos eletivos do país custam 21 bilhões ao ano. Ah, Rejane.
Cargos eletivos.
Ah, Rejane, de onde é essa fonte? Tá lá na Transparência. Dá uma olhadinha no portal da Transparência que tá lá. A gente tira de lá. É 21 bilhões ao ano. O judiciário sozinho custa 84 bilhões. 4 vezes mais somente. Então, quando a gente fala em privilégios, a gente tá falando disso, né? Existe uma desproporção muito grande na distribuição das riquezas no país, né? Poucos ganham muito e quem é muito rico ficou ainda mais rico na pandemia, enquanto, claro, aí é proporcional, quem é muito pobre ficou ainda mais pobre.
Já desce a sugestão da música pra gente encerrar o programa daqui a pouquinho.
Aí é ótimo, porque combina geral. Então, a gente tem uma série de privilégios, tem também no judiciário uma grande caixa de Pandora, né? Se abrir, sai todo tipo de coisa. Mas se a gente quer, se a gente pensa num país mais distributivo, né? Do ponto de vista de renda, isso inclusive tem que ser pautado na reforma tributária. A gente precisa taxar renda, dividendos, esse tipo de... A gente precisa disso. Porque a gente tem no Brasil o pobre pagando cada vez mais e recebendo cada vez menos, ou seja, ficando cada vez mais pobre.
Pois é. 10h56.
Atitude Band News.
Um projeto voluntário sem fins lucrativos com atuação em João Pessoa, através da coleta e doação de tampas plásticas, vem ajudando a limpar o meio ambiente além de dar qualidade de vida para cães e gatos de rua. Leandro Oliveira conta os detalhes.
A castração não é apenas um procedimento para controlar a procriação desenfreada em cães e gatos. Ela envolve outros benefícios. A cirurgia, por exemplo, pode evitar o surgimento de diversas doenças, como tumores em mamas e testículos, além de causar um efeito tranquilizante nos bichinhos. Apesar disso, dependendo do tamanho, do sexo ou espécie deles, de acordo com especialistas, o preço para a cirurgia pode sair caro, de R$120 e chegando até os R$2.000. Thalita Gardene é uma defensora dos animais, principalmente daqueles que vivem nas ruas de João Pessoa. Pensando no bem-estar deles, ela fundou há 2 anos o projeto João Pessoa Amor de Pets.
Ele é voltado para castração de animais de rua, porém ele é para todos, né? Pessoas que não têm condições de fazer uma castração. E o projeto, ele é através da reciclagem, né? Que é um produto plástico. Vende esse produto para depois pegar o valor arrecadado e castrar esses animais.
O voluntário tem que levar o material até um dos vários pontos de coleta espalhados pela cidade, onde os produtos precisam ser separados por tipo e cor. O recolhimento das tampinhas é feito apenas nos pontos de coleta, sem busca em domicílio. O projeto aceita qualquer tipo. Elas podem ser de refrigerante, leite, produtos de limpeza e higiene pessoal, medicamentos, canetas e até de latas de alumínio. Segundo Thalita, a ação une o útil ao agradável, porque preserva o meio ambiente e ainda ajuda os pets.
Eu gosto muito de preservar também o meio ambiente. Isso é muito importante. Eu agreguei as duas coisas, que foi, né, limpar o meio ambiente, tirar esse plástico, e agreguei também as castrações.
Para se ter uma ideia, só no ano passado cerca de 400 cirurgias foram feitas.
Então foi maravilhoso. Fiz quase 400 castrações através da reciclagem das tampinhas. Estou com os planos agora para fazer uma instituição para esses animais que vão ser castrados, serem colocados lá para a gente fazer o processo de adoção.
O futuro instituto ainda vai contar com um espaço de diversões para os animais, até que eles sejam adotados de forma responsável. O site da arrecadação é o www.vaquinha.com.br/instituto-jp-amor-de-pets.
Bom, Regiane, você no seu último comentário me deu a sugestão da música pra gente encerrar aqui o programa.
Bora.
Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária.
Olha aí.
Onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre
cada vez fica mais pobre.
E o motivo todo mundo já conhece.
É que o de cima sobe e o de baixo desce.
Nunca um axé music foi tão uma tabefe na cara e tão atual quanto esse feito ali no final da década de 90 para início de 2000.
Veja que a história é cíclica, a história se repete, porque as coisas não mudam, porque enquanto a gente não tiver consciência de classe, a gente não vai ter poder nunca de lutar contra essa opressão que aí está. Né? Então a gente vai continuar assim, perdendo emprego, ou tendo acesso a subsalários, né? Salários baixos, subempregos. Enfim, ou a gente parte do princípio de que é preciso se empoderar a partir da boa informação, da consciência de classe, da luta pelos nossos direitos, ou então a gente vai continuar aí, ó. Bom, sim, bom, sim, bom,
pois
bom.
É. 11 em ponto.
Isso, gente.
Estamos indo nessa, eu digo até amanhã. E você vem com o primeiro plano já já, né?
Já já. Ei, só uma coisa. Sim. Ontem, domingo, 14 de março...
5 anos da TV Manaíra.
5 anos da TV Manaíra e do primeiro plano. Vida longa. Amém.
Um cheiro para todo mundo e parabéns para nossa TV Band Manaíra.